NewsMed BR. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Olho biônico que imita a reação das pupilas à luz pode melhorar a visão. Retinopatia diabética mais que dobrou o risco futuro de distúrbios neurodegenerativos. Tratamento a frio para células produtoras de insulina avança na cura do diabetes. Prevalência de pré-diabetes em adolescentes americanos mais que dobrou em 20 anos. Suplemento de flavanóis de cacau reduz o risco de morte cardiovascular. Hipertrigliceridemia aumenta o risco de AVC recorrente, apesar do uso de estatinas. Tratamento com lítio foi associado à prevenção da demência. Olho biônico imita a forma como as pupilas respondem à luz. Um grupo de pesquisadores desenvolveu um material que simula a dilatação e a constrição da pupila em resposta a níveis variados de luz. A descoberta foi publicada na revista científica Matter. O material é baseado no mineral perovskita, que é conhecido por atuar como uma sinapse artificial. Em um experimento de laboratório, a equipe adicionou a um olho artificial um material baseado em perovskita de 625 nanômetros de espessura e uma fibra de liga metálica. Quando exposto à luz, o material envia sinais neurais para a fibra, que controla a dilatação e a contração da pupila do olho artificial. Este trabalho pode fornecer orientações para projetar dispositivos e sistemas sinápticos optoeletrônicos. Retinopatia diabética mais que dobrou o risco futuro de distúrbios neurodegenerativos, particularmente comprometimento cognitivo. A retinopatia diabética teve uma associação significativa com vários tipos de distúrbios neurodegenerativos, particularmente comprometimento cognitivo. A condição mais que dobrou as chances de desenvolvimento subsequente de neurodegeneração sistêmica e também aumentou as chances de um distúrbio neurodegenerativo atual. A gravidade da retinopatia não influenciou a probabilidade de neurodegeneração sistêmica. Dessa forma, a retinopatia diabética parece ser um marcador de neurodegeneração sistêmica. Os autores destacaram que os estudos incluídos na meta-análise foram ambíguos em seus achados, exigindo estudos observacionais maiores e mais bem controlados, para analisar melhor as implicações dessa relação para a prática clínica. Tratamento a frio para células produtoras de insulina fornece nova perspectiva para a cura do diabetes. Novo método de preservação de ilhotas pancreáticas permite que elas sejam armazenadas por até 9 meses e reaquecidas com segurança, viabilizando o transplante dessas estruturas. Há tempos já vem sendo explorado o método de transplante de ilhotas de pâncreas saudáveis para receptores com diabetes, que então têm seus pâncreas estimulados a produzir e liberar insulina por conta própria. O estudo publicado na revista Nature Medicine descreve como a criopreservação de ilhotas pancreáticas soluciona o problema do armazenamento dessas estruturas para transplantes sob demanda. A viabilidade de ilhotas pós-vitrificação e reaquecimento em relação ao grupo controle foi de 90,5% para ilhotas de camundongo, 92,1% para ilhotas de células beta derivadas de células-troncos humanas, 87,2% para ilhotas de suínos e 87,4% para ilhotas humanas, e permaneceu inalterada por pelo menos 9 meses de armazenamento criogênico. Esses resultados sugerem que a criopreservação poderá ser usada para fornecer a quantidade necessária de ilhotas pancreáticas para transplantes bem-sucedidos de reversão do diabetes. Prevalência de pré-diabetes em adolescentes norte-americanos mais que dobrou em 20 anos. O estudo publicado pelo JAMA Pediatrics analisou dados de mais de 6.500 adolescentes de 12 a 19 anos e descobriu um aumento da prevalência de pré-diabetes de 11,6% entre 1999 e 2002 para 28,2% entre 2015 e 2018. Ao longo das 2 décadas que o estudo acompanhou, a ocorrência de pré-diabetes foi consistentemente maior em adolescentes do sexo masculino, de 12 a 15 anos, e e na faixa de obesidade do IMC. Contudo, o aumento na prevalência foi observado em ambos os sexos, em toda a faixa etária e subgrupos populacionais, com um pico mais acentuado nos adolescentes obesos. Este não é o primeiro estudo a indicar aumentos alarmantes nas taxas de pré-diabetes em adolescentes e jovens. O estudo faz referência a outra pesquisa recente que estimou que aproximadamente 1 em cada 5 jovens de 12 a 19 anos e quase 1/4 daqueles de 19 a 24 anos preenchiam os critérios para pré-diabetes. Suplemento de flavanoide de cacau reduz o risco de morte cardiovascular, segundo o estudo. Dados de um estudo em larga escala, publicado no The American Journal of Clinical Nutrition, sugerem que o uso a longo prazo de um suplemento de flavanoide de cacau em idosos pode reduzir o risco de morte cardiovascular em mais de 25%. No ensaio clínico COSMOS, os resultados sugeriram que o uso de 500 mg de flavanoide de cacau foi associado a uma redução estatisticamente significativa de 27% na morte cardiovascular e uma redução não significativa de 10% no total de eventos cardiovasculares em um período de acompanhamento de 3,6 anos. O estudo concluiu assim que a suplementação de extrato de cacau não reduziu significativamente os eventos cardiovasculares totais entre idosos, mas reduziu a morte por doença cardiovascular. Potenciais reduções no total de eventos cardiovasculares foram sustentadas em análises por protocolo. Portanto, pesquisas adicionais são necessárias para esclarecer se o extrato de cacau pode reduzir os eventos cardiovasculares clínicos. A hipertrigliceridemia aumenta o risco de AVC recorrente, mesmo com o uso de estatinas e colesterol LDL controlado. Em estudo publicado na revista Neurology, a presença de níveis elevados de triglicerídeos foi associada a mais do que o dobro do risco de AVC recorrente entre os participantes com histórico de AVC, mesmo após ajustes para os níveis de colesterol LDL e uso de estatinas. Os pesquisadores analisaram dados de 870 pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico agudo ou ataque isquêmico transitório. Pacientes com hipertrigliceridemia tiveram um risco maior de eventos cardiovasculares adversos, na faixa de 20,9%. Já entre aqueles com os níveis normais, o risco foi de 9,7%. O estudo concluiu que a hipertrigliceridemia é um importante fator de risco modificável que impulsiona o risco vascular residual em pacientes com AVC de origem aterotrombótica, mesmo durante a terapia com estatinas. O tratamento com lítio foi associado a um menor risco de desenvolver Alzheimer e demência vascular. Entre os pacientes que receberam cuidados de saúde mental, aqueles expostos ao lítio em dosagens clínicas padrão tiveram um risco 44% menor de receber um diagnóstico de demência em comparação com aqueles não expostos, segundo dados de acompanhamento médio de 4,8 anos de um estudo de coorte retrospectivo publicado na revista PLOS Medicine. O uso de lítio foi associado a um risco significativamente reduzido para ambos os subtipos de demência considerados, a doença de Alzheimer e a demência vascular. Os pesquisadores não calcularam o risco para outros tipos de demência. Esses resultados apoiam a ideia de que o lítio pode ser um tratamento modificador da doença e da necessidade de se realizar ensaios clínicos randomizados para essa indicação. Você ouviu mais um podcast News Med BR, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site, news.med.br. Até a próxima! Este episódio foi oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.